Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É hora de aprender a cuidar melhor do nosso dinheiro e quem educa a gente toda quinta-feira é o nosso amigo economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Prazer estar aqui depois de uma semaninha de folga aí.
Como é que foi de viagem?
Foi tudo bem, graças a Deus.
Que bom. Bom tê-lo aqui novamente. Mandar um abraço pro Everton Veloso, seu parceiro lá no Educando Seu Bolso, que também, ó, ajuda a gente demais aqui toda quinta-feira. Fred, hoje nós vamos responder a um ouvinte internauta que acompanha aqui também a Inconfidência e acompanha o blog Educando Seu Bolso. Vamos falar sobre rentabilidade do tesouro. Segundo esse ouvinte, ele se chama... Vamos pegar aqui o nome dele...
Luiz Fernando Carvalho.
Luiz Fernando Carvalho. Um abraço, Luiz Fernando. Ele fala o seguinte: tenho 4 títulos. 2 deles, a rentabilidade hoje está muito maior que a contratada. Isso quer dizer que valeria a pena vendê-los? Na data final, volta para o contratado ou pode ficar acima? Né, exatamente a pergunta desse nosso ouvinte. E aí, Fred, a gente sempre cai nessa tecla. Qual o melhor investimento? Qual que rende mais? O nosso dinheiro vai render mais? O que você pode responder para ele?
Olha, em primeiro lugar, dá os parabéns para o doutor Luiz Fernando Carvalho, ouvinte aí do podcast, leitor lá do blog, e está dando seus primeiros passinhos aí, escapando daquela prisão, perdão, do gerente bancário e fazendo investimentos através, investimentos melhores, né? Investimentos através de corretoras, investimentos no Tesouro Direto, e obtendo uma rentabilidade maior pro dinheiro dele. A gente sabe que médico trabalha muito, plantão, e de noite e de dia, então, para ganhar o dinheiro tem que fazer ele render o máximo que der, com segurança, obviamente, sem risco. O que ele está relatando é bastante comum hoje em dia. O que está acontecendo? Ele comprou no Tesouro Direto, quer dizer, Tesouro pré-fixado ou Tesouro Inflação. Você tem 3 tipos de título, a grosso modo, né? Que são 3 tipos de rendimento que eles têm. Pré-fixado, inflação ou pós-fixado, Selic. Desculpa aí ter que entrar nessa seara, mas é importante para explicar a dúvida dele.
São muitas siglas, mas é importante a gente saber.
Um pouquinho de financeiros, rapidinho a gente termina. O pré-fixado é aquele que a taxa é fixa, né, obviamente como o termo demonstra, de começo a fim. Então, ele comprou lá atrás títulos, fez aplicações que rendiam fixo 14%, 14,25%. Alguma coisa dessa natureza.
Que era a taxa Selic. Pois é, ela baixou agora, está 12,25%.
E aí justamente nesse ponto que eu ia chegar. Uhum. Como ela baixou, o que aconteceu com os títulos deles? Que ele tem que pagar 14,25% agora que a taxa está...
Está rendendo menos, né?
Não, porque é pré-fixado.
Ah, entendi.
Então ele entrou num acordo com o governo, que o governo paga para ele 14,25%. Independentemente do que aconteça no futuro. Uhum. Se subisse também, ele continuaria com os 14,25.
Entendi.
Como caiu, ele tem hoje nas mãos um título mais atraente, uhum, do que aqueles que vão ser negociados no mercado. Então o governo está negociando hoje, está tomando dinheiro emprestado, porque quando você aplica num título você está emprestando para o governo, a 12,25. Como ele tem um que rende 14, é óbvio que o dele é mais atraente, né? É como se você tivesse comprado um carro, né? E no dia seguinte, o mesmo carro, né, na concessionária, ele vem sem acessórios X e Y, vem com um motor mais fraco, uhum, né? Então, aquele que você comprou que é mais completo, vamos dizer assim, ele passa a ser mais atraente para o público, tá? É óbvio que no caso do carro, tirou da concessionária, você tem uma pequena perda de valor aí, mas tem que desconsiderar isso para fazer analogia. Então, isso aconteceu nos títulos que ele comprou pré-fixados e de inflação. Ele também relatou aí que ele tem títulos de inflação que rendem o IPCA, né, que é o indicador oficial, índice de preço ao consumidor amplo de inflação no Brasil, e o IPCA mais 7,8%. E hoje esses títulos rendem por volta de IPCA mais 5,3, se você pegar com vencimento em 2035, varia um pouco dependendo da data de vencimento desse papel. Então é a mesma lógica. Ele tem inflação garantida mais 7,8 fixos.
Mas você falou 2035 aí. Quer dizer que ele tem que deixar o dinheiro rendendo lá até 2035 ou não?
Não, ele pode negociar isso amanhã. Todo dia ele pode vender. Ele tem liquidez, que a gente chama, todo dia. Ele pode resgatar a qualquer momento. Uhum. Tá? O que é importante, essa data que eu falei, 2035, é que ela é a data de vencimento final do título. Então, se ele quiser segurar, não vender, quer dizer, ficar com esse papel até o vencimento, ele tem garantida a remuneração equivalente ao índice de preço ao consumidor amplo, né, que é a inflação, durante esses quase 20 anos, né, uhum, mais 7,8% de juros, que a gente chama de juros reais, ao ano daqui até lá, que é uma excelente remuneração. Tá? Então, é isso que ele estava perguntando. Como a taxa de juros básica da economia vem caindo, né? Caiu, como a gente falou, de 14,25 para 12,25, e provavelmente vai continuar caindo mais, os papéis dele se valorizaram. E daí, ele falou, olha, o rendimento está maior do que o contratado, né? Foi isso, sim, que você leu aí. É, vale a pena vender? Naquela história, comprei uma ação, o preço da ação subiu, vale a pena vender? No caso da ação, é diferente, pode até valer, porque você não tem um fixo...
Vai que amanhã a bolsa quebra.
Exatamente. No caso dele, é diferente, porque ele tem uma boa rentabilidade fixa garantida de hoje até 2035.
E se ele não está precisando do dinheiro, deixa lá então.
Exato, é isso que foi a minha recomendação para ele. Foi, olha, se você não está precisando do dinheiro, não venda. Por quê? O título está valorizado, né? Por quê? Porque ele é atraente. Uhum. Porque ele oferece mais do que as alternativas de mercado. Tá? Então, se você não precisa do dinheiro, continua sendo uma boa aplicação. Né? Você vai estar recebendo inflação mais 7,8 ao ano durante quase 20 anos, ou 14,25 ao ano durante quase, acho que o pré-fixado é um pouco menor o prazo, 5 ou 6 anos. Tá? Então, essa é aquela história que o pessoal fica olhando na tela do computador e vê a coisa se valorizar demais ou se desvalorizar demais. E a partir de um desses dois movimentos, as pessoas ficam ansiosas, né? Ou para vender, geralmente é para vender, né? Se valorizar demais, eu quero realizar esse ganho, quero botar o dinheiro no bolso. Ou se também perdeu muito de valor, não quero ficar livre desse prejuízo, vamos dizer assim, né? Porque é uma coisa que gera um sentimento negativo. Nossa, estou perdendo dinheiro, no caso dele, está ganhando. Mas o que ele tem que pensar, Pedro, também é o seguinte: se ele não tá precisando de dinheiro, como você falou, ele vai vender para fazer o que com isso?
Uhum.
Para fazer uma reaplicação, né?
É.
Quando ele vende e embolsa esse rendimento adicional, vamos dizer assim, né?
Esse lucrinho,
exatamente. Bem, o que ele vai fazer com o dinheiro daqui para frente? Provavelmente ele vai reaplicar. Ele não precisa, sim, do dinheiro. Você não, né? A gente não recomenda você deixar o dinheiro parado na conta, porque o Brasil tem bons juros. Você pode fazer o dinheiro trabalhar por você. É. Só que quando ele for reaplicar, o que vai acontecer? Ele vai sair daquela curva lá, daquele rendimento de 7,8% ao ano mais IPCA, e vai entrar num inferior de 5, pouco mais IPCA. Ou ele vai sair dos 14,25 pré-fixado e vai entrar num de 12 pré-fixado.
Uhum.
Então, o que acontece? Ele vai entrar num rendimento menor que, ao longo do tempo, né, vai compensar esse lucrinho que ele realizou hoje, entendeu? Então, não faz muito sentido ele vender para comprar um outro título de tesouro, a menos que ele queira mudar de barco, como eu falei. Ah, agora eu vou em ações, agora eu vou comprar títulos privados, CDBs, LCIs, debêntures, outro tipo de aplicação financeira, tá? Que provavelmente aí vai ter uma diferença de rentabilidade. Mas agora, para ficar ali no tesouro, para ficar num pré-fixado, né, não vale a pena ser... realizar um ganho de um título pré-fixado ou de inflação para entrar num outro do mesmo título.
Fred, o que é debênture? Você falou aí debênture?
É um outro tipo de aplicação. Isso aí é financeiro. Hoje eu estou me excedendo um pouco aqui no financeiro. Tenho que pedir desculpa para as pessoas. No fundo, são nomes de títulos que você compra. Ou seja, quando você empresta dinheiro, seja para o governo, seja para um banco, seja para uma empresa, você recebe de volta um papel, que a gente chama um título. No caso, se você emprestar dinheiro para uma empresa, você compra uma debênture. Você pode comprar uma debênture da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da CEMIG, empresas que estão tentando captar dinheiro, né, se financiar, financiar suas atividades através da emissão desses títulos. No caso de uma empresa não financeira, se chama debênture. Seria o equivalente a um CDB de um banco, por exemplo.
Entendi. Olha, uma outra coisa que eu quero fazer aqui hoje no programa, Fred, é um simulador de investimentos, porque lá no Educando Seu Bolso, eu até fiz antes do programa começar, e eu achei muito interessante porque é muito fácil. E eu quero ensinar a você, ouvinte, que tem acesso à internet, está com uma graninha aí para aplicar, a gente faz aqui uma simulação de qual aplicação vai render mais. Está tudo lá no educandoseubolso.blog.br. Você entra no blog, clica em investimentos, calculadora, isso, não é isso? Renda fixa. Vamos fazer aqui uma simulação. Abre uma outra tela e tá aqui, ó. Quanto eu gostaria de investir? Digamos que eu tenho R$5.000 para investir. Pode ser, Fred?
Claro.
Vou colocar aqui, ó, R$5.000. Até quantos meses você quer aplicar esse dinheiro? Vou colocar um ano.
Ótimo.
12 meses. Uhum. Preencher. Eu tô preenchendo aqui ao vivo, tá, pessoal? De casa, para vocês acompanharem. E aí tem uma opção. Você pode deixar todo o valor aplicado até o final do prazo? Ou seja, você pode ficar um ano sem mexer nesse dinheiro?
Isso.
Beleza, marquei aqui. Você possui algum outro tipo de investimento? E aí tem aqui as opções. Poupança, tesouro direto, ações, fundo de investimento, CDB e outros. Vamos colocar aqui no meu caso, eu tenho uma conta no banco, Fred, que não é poupança, é aquele renda fixa.
Que... Acho que é um fundo de investimento, né?
Fundo de investimento. É. Então, eu vou marcar aqui que eu tenho isso, um fundo de investimento. Vou colocar o meu e-mail, que é justamente aqui o meu endereço eletrônico. Estou preenchendo aqui. E também vou colocar o meu telefone. Preenchi aqui e vou dar o calcular. A máquina vai calcular aqui para a gente e apareceram aqui já as opções. Então, por exemplo, Fred, vamos explicar para o nosso ouvinte aí o que, que aconteceu de resultado. Lembrando que eu investi R$5.000 durante 12 meses.
Isso. O que, em primeiro lugar, isso são dados reais, né? A gente, através de API de um parceiro que é o Renda Fixa, a gente obtém cotações reais, ou seja, os resultados que vão ser mostrados para o leitor ou para o usuário lá do blog são cotações que, se ele quiser contratar, ele consegue contratar exatamente nesses preços, tá?
Uhum.
Então, a gente mostra aí quatro colunas, né, comparando a partir da poupança, que ainda é um investimento com o qual o brasileiro tem muita familiaridade, ele costuma ter e conhece o rendimento. A gente compara outras três possibilidades. Uma é o Tesouro Direto, né, que a gente acabou de falar aqui no caso do Dr. Luiz Fernando. A outra são os CDBs e a terceira são as letras de crédito imobiliário, as LCIs, né? Aquela sopinha de letras que a gente já comentou aqui.
Uhum.
Então, para esse caso do Pedro aí de R$5.000 durante um ano, o que os dados estão mostrando é que seria melhor que ele fizesse uma aplicação em LCI.
Uhum.
Tá? A LCI vai render para ele
R$5.626,45 depois de um ano.
Isso. Ele
só para comparar, vamos falar o seguinte, ó, a poupança, lembrando que eu apliquei R$5.000. A poupança eu vou ter depois de um ano R$5.328. No Tesouro Direto, R$5.484. No CDB, R$5.549. E no LCI, R$5.626. Ou seja, nessa suposição que eu fiz aqui, o melhor é eu aplicar no LCI, que é letra de crédito imobiliário.
Isso, aí você pode clicar aí em cima, você vai ver de quem que é essa, vai sugiro até que você clique.
Uhum.
Vai aparecer de quem que é essa LCI, qual que é o banco que está ofertando isso, né? Então você tem aí que é uma corretora X, um banco Y, né? Que você tem exatamente o detalhamento de quem, com quem fazer essa operação.
Uhum.
Né? Então, você pode ir direto nessa corretora. Se você tem conta, por exemplo, nessa corretora, você sabe que essa provavelmente é uma das melhores aplicações de renda fixa, de baixo risco, obviamente, que existe. E embaixo também tem um outro botão que a gente colocou, porque muita gente não quer fazer essas aplicações sozinhos. Tá? Gosta de alguém para pegar na mão, para ajudar mesmo, para acabar, né, de concretizar essa transação. Então, A gente fez uma parceria com uma gestora de ativos credenciada pela CVM, o pessoal da Monitus. E lá é possível você abrir uma conta em corretora e eles fazem a gestão da carteira para você. Sem colocar a mão no seu dinheiro, o dinheiro fica na sua conta do mesmo jeito, né? Você preenche um questionário de perfil, né? Como o Pedro acabou de falar, eu tenho 5 mil reais, eu quero aplicar para um ano, porque eu vou fazer uma reforma daqui a um ano. E, né? E aí eles vão administrar, ou vão fazer essa aplicação para você. Tá? Mas olha, aqui pronto, é óbvio que eles te cobram, acho que uma taxa, 0,45%, eu acho, ao ano, que é essa taxa que você compara, por exemplo, com a taxa de administração de um fundo de investimento, que hoje muita gente paga 1,5%, 2%, tá? Então, é relativamente barato e serve para aqueles que não querem fazer as coisas todas sozinhos, para alguém que precise de um auxílio maior, de uma, né, de uma assistência, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que a gente fez a pedidos, inclusive, do pessoal que usa o blog, que gosta de sempre estar comparando aplicações, que está sempre sobrando um dinheirinho, o pessoal quer aplicar direito, quer sair da poupança. A gente já falou aqui quantas vezes, né, Pedro?
É.
Então, acho que é um passo a mais para ajudar as pessoas a tomar melhores decisões e fazer melhores aplicações.
Muito legal. E também, além disso, tem para você comparar máquinas de cartão de crédito, financiamento de veículos, empréstimo pessoal, financiamento de imóveis, amortização, aposentadoria, tudo lá no educandoseubolso.blog.br. Fred, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima.
Eu que agradeço, Pedro. Um abraço.